Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Why do we exist as human beings? How would you answer that?
Por que é que nós existimos como seres humanos? Como você responderia a esta pergunta?
For the glory of God.
Amen. For generations, Christians have given this answer to that question.
Por gerações, os cristãos têm dado esta resposta a esta pergunta.
To glorify God and enjoy Him forever.
Para glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre.
Is that your desire to live for the glory of God?
É esse o teu desejo, viver para a glória de Deus?
So how do we do that? Some answers, please.
Então, como fazer isso? Por favor, me dê respostas. Obeying.
Mm-hmm.
Walking as Jesus walked.
Yeah, that's good, yes.
Boa resposta, gostei. Worshiping,
yes.
Praising. Seeking sanctification.
Yes, these are all good answers.
São todas respostas ótimas.
We glorify God in worship.
Nós glorificamos a Deus em adoração.
We glorify people by glorify God by telling people about Jesus Christ.
Glorificamos a Deus falando de Deus para as pessoas.
We glorify God by obeying His word.
E nós glorificamos a Deus ao obedecermos a sua palavra.
There is one particular way that we glorify God that's rarely talked about.
Há uma forma específica de glorificar a Deus da qual pouco se fala.
But it's important to God.
Mas que importa para Deus.
And it should be important to us.
E deve ser importante para nós.
Please turn in your Bible to Romans chapter 15.
Por favor, abra em suas Bíblias para Romanos capítulo 15.
And let's listen to Romans 15 verses 5 through 13.
E nós vamos ler em Romanos 15, os versos 5 a 13. Romanos 15, versos 5 a 13. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levantará para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo.
Look at verse 7.
Olhe para o verso 7.
What is the command in this passage?
Qual é a ordem nessa passagem?
Do you see it there?
Vocês veem aqui o imperativo?
Accept one another.
Acolhei-vos uns aos outros.
But I want you to notice something else in this verse.
Mas eu gostaria que vocês notassem ainda mais uma coisa nesse verso.
Do you see a word that connects this verse to the preceding verses?
Vocês veem aqui uma palavra que liga esse verso com o que vem antes?
A little word that connects it.
Uma pequena palavra que faz uma ligação.
This verse is a summary of everything that's been said in chapters 14 and 15 so far.
Esse verso é um resumo daquilo que vem sendo trabalhado nos capítulos 14 e até aqui no capítulo 15.
Are you familiar with Romans chapter 14?
Vocês têm familiaridade com essa passagem em Romanos 14?
What was happening in the church at Rome?
O que se passava na igreja em Roma?
What problem is Paul trying to solve here?
Que problema é o problema com que Paulo está lidando?
Let's go back and find out.
Vamos voltar atrás um pouco na passagem e ver.
Let's read the first three verses of chapter 14.
Vamos ler os primeiros três versos do capítulo 14. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze ao que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu.
In the church at Rome, there were two distinct groups of people.
Na igreja de Roma havia dois grupos distintos.
There was one group that was known as the weaker brothers.
Um grupo Paulo chama dos mais fracos, os débeis.
And another group that was known as the stronger brothers.
O outro grupo são os mais fortes.
And it seems that these two groups are divided over things that were not essential.
E aparentemente esses dois grupos estavam se dividindo sobre questões que não são essenciais.
They were not separated over doctrines that are really important.
Eles não estavam se dividindo sobre questões doutrinárias de importância.
The weaker brothers had certain convictions against eating certain kinds of food.
Os mais fracos tinham convicções em relação a comer certos tipos de alimentos.
Probably many of these people were Jewish in their background.
Provavelmente havia um histórico ou uma etnia judaica para essas pessoas.
And the other group are known as the stronger brothers.
Os outros aqui são chamados de mais fortes.
And they felt liberty to eat any kind of food.
E eles sentiam a liberdade de alimentar-se com qualquer coisa.
And they felt liberty to treat every day the same as every other day.
Eles sentiam a liberdade de tratar todo dia de forma igual.
So if you and I could go back in time to the church of Rome,
então se eu e você voltássemos para aquele período na igreja de Roma,
we visited one of their church socials,
se nós chegássemos a um dos eventos sociais daquela igreja,
we might find two distinct tables of food.
Talvez nós encontraríamos duas mesas separadas.
And on this table maybe some ham and some shrimp.
E numa das mesas talvez assim presunto e camarão.
Everything was kosher.
Not kosher.
nada seguindo as leis cerimoniais do Velho Testamento de alimentação.
And on the other table would be any kind of food, or only kosher food, excuse me, thank you.
Isso. E na outra mesa haveria a comida somente seguindo rigorosamente as leis de Levítico.
And these two groups of people were not getting along.
E esses dois grupos não estavam se dando bem.
They were holding each other at arm's length.
Eles estavam assim, se mantendo distantes um do outro.
And Paul saw this as a very distinct problem in that church.
E Paulo enxerga isso como um problema bem distinto naquela igreja.
He said that the weaker brothers should welcome the stronger brothers.
Ele diz os mais fracos deveriam acolher aos mais fortes.
And the stronger brothers should welcome the weaker brothers.
E os mais fortes também dar as boas-vindas para os mais fracos.
The command in Romans 15:7 is accept one another.
A ordem em Romanos 15:7 é acolhei-vos uns aos outros.
And it's a fascinating word in the original language.
É uma palavra fascinante na língua original.
It means to take someone in an embrace.
Significa literalmente receber uma pessoa como que num abraço.
To welcome them as a brother or sister.
Dar as boas-vindas como irmão.
To welcome them as a friend.
Dar as boas-vindas como amigo.
It does not mean mere tolerating.
Não significa meramente tolerar.
It means taking the initiative to welcome them into your friendship.
Significa dar-lhes boas-vindas para dentro do seu círculo de amizade.
Do you remember that time Paul was in a shipwreck?
Vocês se lembram a ocasião em que Paulo esteve naufragado?
And when the people landed on the shores of Malta,
e as pessoas acabaram nas margens na praia de Malta, aquela ilha.
They were wet and they were cold.
Estavam ali todos encharcados e com frio.
And the book of Acts says that the people of Malta welcomed them.
O livro de Atos diz que o povo lá de Malta os acolheu.
It's the same word as here in Romans 15:7.
No grego é a mesma palavra que se encontra nessa passagem.
Or maybe you remember the slave Onesimus.
Ou talvez você se recorde de Onésimo, o escravo.
You can read about him in the book of Philemon.
Nós lemos a seu respeito em Filemon.
When Paul wrote the letter to his old friend Philemon,
e quando Paulo escreveu a carta para Filemon,
he said, "Welcome Onesimus back."
Ele disse, receba a Onésimo novamente.
Welcome him as your brother.
Receba-o como irmão.
Embrace him.
Abrace-o.
Same word.
Mesma palavra.
Is in Romans 15:7.
Aqui nós encontramos aqui.
Do you see the picture here?
Vocês pegam então a ideia?
This is not a mere cool toleration.
Isso não é mera tolerância, né? Eu suporto aquele ali.
But it's a warm embrace.
Mas é caloroso, é abraçar aquele irmão.
And Paul saying it doesn't matter if you're weaker or stronger.
E Paulo está dizendo não me interessa se você está num grupo ou no outro.
No matter which group you're in.
Não importa, mais fraco ou mais forte.
Take the initiative to welcome the other.
Tome a iniciativa, dê as boas-vindas àquele irmão.
Don't let these minor matters, don't let these disputable matters keep you apart.
Não permita que essas questões secundárias, essas questões assim de pequena importância se tornem questões grandes.
Why should we do that?
E por que devemos fazer isso?
On what basis are we to welcome, to accept our brothers and sisters?
Qual é a base sobre a qual devemos receber e acolher os irmãos?
Look at Romans 15:7.
Note em Romanos capítulo 15, verso 7.
What is the pattern? What is the basis for our acceptance of one another?
Qual é a base sobre a qual nós devemos receber uns aos outros?
What does it say in that verse?
O que diz esse verso?
Yes, just as Christ accepted you.
Justamente, como Cristo também nos acolheu.
For those of you that are already followers of Jesus Christ.
Vocês aqui que já são seguidores de Jesus.
On what basis did Christ accept you?
Sobre que critério Jesus recebeu a você?
Did he accept you because of your intelligence?
Ele te recebeu devido à sua grande inteligência?
Did he accept you because of your good looks?
Ele te recebeu por causa da sua linda aparência?
Did he accept you because of your theology?
Ou foi por causa da sua teologia?
On what basis did Jesus Christ accept you?
Sob que critério Jesus recebeu a você?
What were you like when he saved you?
Ou como você era quando ele te salvou?
We're in the book of Romans. Let's look at Romans chapter 5.
Já que estamos em Romanos, vamos olhar em Romanos capítulo 5.
And let's look at verses 6 through 10.
E vamos olhar os versos 6 a 10.
What were you and I like when Jesus Christ accepted us?
Como éramos nós quando Jesus nos acolheu?
Romans chapter 5 verses 6 through 10.
Romanos 5 versos 6 a 10. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
If you would have had a spiritual resume in your unsaved life,
se você tivesse no seu tempo de incrédulo antes de ser convertido um currículo vitae, um currículo da sua vida espiritual,
what kind of qualities would have been on your resume? Right here from Romans 5. What kind of qualities?
Que tipo de qualidades você poderia ter colocado naquele currículo?
Tell me some of them aloud, please.
Me diga, por favor, em voz alta, alguns deles. Nessa passagem. Weak.
Weak.
Fraco.
Pecadores. Sinners.
Sinners,
yes,
pecadores.
I understood that one.
Wicked,
ungodly, even enemies. We're even called enemies in this passage.
Até inimigos, somos chamados de inimigos nessa passagem.
And so we ask, what was I like when Christ accepted me?
Então a pergunta de Paulo é, como era eu quando Jesus me recebeu?
He did not accept us because of our spiritual qualities.
Ele não nos recebeu devido a grandes qualidades espirituais que se achavam em nós.
In fact, we were quite unacceptable.
De fato, nós éramos bem o contrário, não aceitáveis.
And yet Jesus Christ sacrificed his own life for us.
E no entanto, Jesus sacrificou a sua vida por nós.
And it was because of his grace that he welcomed us.
E devido à sua graça somente é que ele nos recebeu.
It was not that we made ourselves acceptable to him.
Não é que nós trabalhamos nós mesmos até que nos tornássemos aceitáveis para ele.
Because we were not qualified.
Nós não éramos qualificados.
And yet he accepted us.
E mesmo assim ele nos recebeu.
And now back in Romans 15:7.
E agora de volta para Romanos 15.
We are to accept one another even as Christ accepted us.
Nós devemos receber uns aos outros assim como Cristo nos recebeu.
We are to walk as Jesus walked.
E andar como Cristo andou.
We must not reject our brothers and sisters in Christ.
Nós não podemos rejeitar nossos irmãos e irmãs em Cristo.
Until they meet up to our expectations.
Até que eles estejam todos assim conforme as nossas expectativas.
Here's an important question that each of us should ask ourselves.
E aqui está uma pergunta importante que nós devemos nos fazer.
Would I want Jesus to treat me the way I treat other people?
Eu gostaria que Jesus me tratasse da forma que eu trato aos outros.
Would I want him to measure out his grace the way I measure out grace to other people?
Eu gostaria que Jesus me desse graça na medida em que eu demonstro graça para com outros.
Are we not glad that Christ accepted us because of his grace?
Não é fato que nós ficamos felizes que Jesus nos recebeu sobre a graça?
And we are to treat our brothers and sisters with the same kind of grace.
Nós devemos tratar os nossos irmãos com essa mesma graça.
What are we communicating when we reject those whom Christ has accepted?
O que é que nós estamos comunicando quando nós rejeitamos aqueles que Jesus aceita?
It sounds offensive even to say it.
Isso fica assim, soa ofensivo só falar isso, não é?
But when we reject those whom Christ has accepted,
mas quando nós rejeitamos a pessoas que Jesus recebe e aceita,
it's as if we are saying to Jesus,
é como se disséssemos a Jesus,
well, Jesus, you may have accepted that man,
é, Senhor Jesus, o Senhor pode ter aceito aquele ali,
but I will not accept him.
Mas eu não aceito ele não.
Are we saying that my standards are higher than Jesus' standards?
Estamos dizendo que nossos padrões estão acima dos padrões de Jesus?
Isn't that offensive?
Isso não é ofensivo?
That we are to accept those whom he has accepted.
E nós precisamos então receber aqueles que ele recebe.
And not to separate over minor issues.
E não nos dividir sobre questões secundárias, questões não importantes.
What is the goal of our accepting one another as Christ accepted us?
Qual é o alvo de recebermos uns aos outros, acolhermos uns aos outros como Cristo nos recebeu?
Let's look at Romans 15:7 again.
Vamos olhar em Romanos 15:7.
What is the goal? What do you see in that verse?
O que você vê como o alvo disso nesse verso?
Yes. The glory of God, the praise of Jesus Christ. Those are the goals of our accepting one another.
A glória de Deus, o louvor de Jesus Cristo, é isso que se torna o alvo de acolhermos uns aos outros.
I want to show you something fascinating from the book of Ephesians.
Eu quero mostrar-lhes algo fascinante no livro de Efésios.
How accepting sinners brings glory to God.
Como é que acolher pecadores traz glória para Deus.
Let's begin in Ephesians 1, verses 5 and 6.
Vamos começar em Efésios 1, versos 5 e 6. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado.
And now verses 11 through 14.
Agora veja também versos 11 a 14. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor de nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória.
When God accepts sinners, when he receives sinners,
quando Deus acolhe e recebe pecadores,
he is putting his glory on display.
Ele exibe a sua glória,
his grace and his mercy.
A sua graça, a sua misericórdia.
Now he wants us Christians to follow him in that way.
E ele deseja que nós cristãos sigamos a seu exemplo nessa questão.
He's putting his glory on display in his church.
Ele então exibe a sua glória também através de sua igreja.
Follow this in Ephesians.
Siga esse conceito no livro de Efésios.
We're going to read a fairly long passage.
Eu vou ler uma passagem um pouco longa.
Chapter 2 verses 11 through 22.
Capítulo 2, versos 11 ao verso 22.
Pay special attention to verses 15 and 16.
E preste especialmente atenção aos versos 15 e 16.
And read this passage now. Listen to this passage with this in mind.
E ouça então a leitura dessa passagem com a seguinte ideia em mente.
How is God's glory on display in his church?
Como é que a glória de Deus se torna assim visível em sua igreja?
Let's look for the answer in this passage.
Vamos procurar a resposta nessa passagem. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito.
Let's go back and read 15b and 16 once more.
Eu quero voltar ao verso 15 e ler a segunda parte desse verso e o verso 16 novamente. Para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade.
Now I have in my hand two kinds of coins.
Eu tenho em minhas mãos duas moedas.
I have a 25 centavos.
Eu tenho uma moeda de 25 centavos.
And I have a 50 centavos.
E uma de 50 centavos.
You recognize these coins?
Vocês reconhecem essas moedas?
Yes?
Sim.
Okay. Mm-hmm. What if I were to glue these two coins together and held them up?
E se eu colasse essas duas moedas e segurasse as duas aqui à frente de vocês?
And I were to ask you, what do you see?
E eu perguntasse, o que você está vendo aqui?
You would say, for some reason, you've glued a 25 and a 50 together.
E você diria, por alguma razão doida, você colou uma moeda na outra, aí uma de 25 e uma de 50.
You would still recognize two distinct coins, even if they were glued together.
Mesmo coladas, você reconheceria duas moedas distintas.
But what if I took these two coins and melted them?
Mas e se eu tomasse essas duas moedas e derretesse o metal?
What if I melted them together?
E derretido assim?
What if I fashioned one coin out of that?
Acabasse fundindo uma moeda a partir das duas.
And I held that up before you.
E chegasse e te mostrasse o que eu tenho agora.
And I'd say, what is this?
E perguntasse para você, o que é isto aqui?
And you would say, I don't know.
E você olharia aquele metal e diria, eu não sei.
And I would say, it's a 75 centavos coin.
Eu diria para você, é uma moeda de 75 centavos.
And you'd say, I've never seen anything like that before.
Você diria, eu nunca vi nada assim antes.
Exactly.
É exatamente isso.
And when people look at the church, they should say, I've never seen anything like that before.
Quando as pessoas olham para a igreja, as pessoas deveriam dizer, eu nunca vi nada assim antes.
The people of different races.
Pessoas de raças diferentes.
People of different cultural backgrounds.
De culturas diferentes.
People of different ages.
Idades diferentes.
People of different educational levels.
De níveis, assim, de escolaridade diferentes.
Rich people, poor people.
Pessoas ricas, pessoas pobres.
We're not just glued together.
E não estão apenas coladas ali uma na outra.
By God's grace, He's melted us together.
Pela graça de Deus, fomos fundidos em uma única coisa.
And He's made one new kind of race.
E é um novo tipo, um novo conceito de povo.
He's made the Christian race.
É o povo cristão, a raça cristã, por assim dizer.
So we do not divide over race.
De modo que nós não nos dividimos sobre questões de raça, por exemplo.
We don't divide over educational levels.
Ou sobre escolaridade.
We don't divide over economic status.
Sobre uma posição social econômica.
And we don't divide over these minor issues.
E nós não deixamos essas coisas insignificantes se tornar motivo de divisão.
By His sovereign grace, He's melted us into one new man.
Pela sua graça soberana, Ele nos fundiu em um novo homem.
That is humanly impossible.
Humanamente isto é impossível.
That can only happen by God's sovereign grace.
Isso só é possível pela graça soberana de Deus.
And that brings Him glory.
E isso traz glória para Deus.
He's putting His glory on display in the church.
Ele está colocando assim através de sua igreja em exibição a sua glória.
By taking diverse people.
Tomando pessoas diferentes.
And uniting us in Jesus Christ.
E nos unindo em Jesus.
Uniting us by His gospel.
Nos unindo através do Evangelho.
And He wants us to understand that.
E Ele quer que nós compreendamos isto.
He wants us to gladly cooperate with that.
Ele quer que nós cooperemos com isto alegremente.
So that He would receive praise.
Para a sua glória.
This is so much part of the book of Ephesians.
Isso é tão central à mensagem de Efésios.
Let's keep reading.
Vamos continuar lendo.
Chapter 3, verses 2 through 6.
Capítulo 3, os versos 2 a 6. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo qual, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho.
And now verses 10 and 11.
E veja também os versos 10 e 11 do capítulo 3. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor.
One more passage in Ephesians.
Mais uma passagem aqui em Efésios.
Verses 20 and 21.
Os versos 20 e 21, capítulo 3. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém.
To him be glory in the church.
A ele seja glória na igreja.
Where is all this going? What is the destination?
Qual é o destino? Para onde caminha tudo isso?
Let's find out. Let's read Roman, excuse me, Revelation chapter 5.
Vamos descobrir. Vamos olhar em Apocalipse, capítulo 5.
Verses 6 through 10.
Eu vou ler os versos 6 a 10. Apocalipse 5, 6 a 10.
Especially verse 9.
E focando especialmente o verso 9. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tinha sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra.
Do you see where everything is going?
Vocês podem ver para onde tudo isso caminha?
Do you see this wonderful destination God has planned since before the foundation of the world?
Vocês conseguem perceber esse destino tão maravilhoso que Deus preparou e planejou antes da fundação do mundo?
He wants his son Jesus Christ to be honored.
Ele quer que seu filho Jesus Cristo seja exaltado.
And he has planned this whole redemption.
Então ele planejou toda essa redenção.
That people would be saved from every different race.
Pessoas seriam salvas de toda etnia.
All the different language groups.
Todas as línguas do mundo.
All the different cultural groups.
As culturas diversas.
And he wants people from all of these groups to be singing the same song.
E ele então quer reunir pessoas de todos esses contextos para cantarem a mesma música.
And what is that song?
E que música é esta?
Worthy is the Lamb.
Digno é o Cordeiro.
Can you picture that day?
Você consegue retratar aquele dia?
If we could picture that worship service.
Se nós pudermos retratar aquele culto.
That gathered around the throne of the Lamb are people from all the ages.
Reunidos ao redor do trono, pessoas de todas as eras.
All the races.
Todas as raças.
All the language groups.
Todas as línguas.
All singing the same song, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb.
E todos proclamando juntos, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro.
God the Father wants his son to be honored that way.
Deus Pai quer que seu filho seja honrado desta maneira.
That all these diverse people are united around him.
Todas essas pessoas diferentes reunidas em torno dele,
glorifying him,
glorificando a ele.
That's the destination that awaits you and me.
E é este o destino que está reservado para nós.
And he wants us to share that.
E ele quer que nós compartilhemos isto.
If God is singing this song,
se Deus está cantando essa música,
he wants us to sing it with him.
Ele quer que nós cantemos juntamente com Ele.
He wants his priorities to be our priorities.
Ele quer que as suas prioridades se tornem as nossas.
His passion to be our passion.
A paixão dele é a nossa paixão.
That is why it is so important that we accept one another.
E é por isso que é tão importante aceitarmos e acolhermos uns aos outros.
Let's go back to, excuse me, Romans chapter 15.
Vamos retornar a Romanos 15.
Look at verses 8 and 9.
Note os versos 8 e 9.
Do you see in those verses how Christ had a ministry to the Jews?
Vocês veem aqui como Jesus tem um ministério para judeus.
He is called in this passage a servant to the Jews.
Ele é chamado nessa passagem.
And during his earthly ministry, he focused almost exclusively on Jewish people.
Ele é chamado de um ministro aos judeus e durante o seu ministério terreno, ele realmente focou os judeus.
So that God will fulfill his promises.
Para que Deus cumprisse, confirmasse as suas promessas.
His promises to whom?
As promessas feitas a quem?
Abraham.
Abraão,
Isaac, Jacob,
Jacó.
Does God keep his promises?
E Deus guarda, cumpre suas promessas.
Yes.
Sim.
And so Jesus Christ came to be a servant to the Jews.
De modo então que Jesus veio para servir aos judeus.
But he was not a tribal god.
Mas ele não é um deus tribal.
He wasn't a god just to the Jews.
Ele não é um deus apenas
Jesus
dos judeus.
Christ also came as a savior to the Gentiles.
Jesus também veio para ser salvador dos gentios.
Look at these verses.
Veja esses versos.
It says so that the Gentiles may glorify God for his mercy.
Diz para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia.
We can go the whole way back to Genesis 12.
Nós podemos voltar lá para Gênesis 12.
What did God promise Abraham?
E o que foi que Deus prometeu a Abraão?
Through you all the nations will be blessed.
Em ti serão abençoados todos os povos.
Jesus Christ is not a savior only of Jews.
Jesus não é o salvador tão somente de judeus.
And he's not the savior only of the Gentiles.
E também não é salvador tão somente de gentios.
He came to be the savior of Jews and Gentiles.
Ele é salvador de judeus e gentios.
And then in the miracle of his grace,
e no milagre de sua graça,
to melt us into one new man,
de nos fundir em um novo homem,
the church,
a igreja.
If you continue in Romans 15, I won't take a lot of time.
Se você prosseguir lendo aqui, eu não vou me delongar muito.
But you can notice how this was God's plan all along.
Você poderá notar que isso foi o plano de Deus desde o início.
Verse 9 is a quote of Psalm 18:49.
O verso 9 cita o Salmo
that the Jews were to declare the praises of God among the Gentiles.
Que os gentios iriam proclamar o louvor de Deus, os judeus proclamariam o louvor de Deus entre os gentios.
Verse 10 is a quote of Deuteronomy 32:43.
O verso 10 cita Deuteronômio 32,
calling the Gentiles to come and join in the praising of God.
Que conclama os gentios a vir e unir-se louvando o Deus de Israel.
Verse 11 is a quote of Psalm 117, verse 1.
O verso 11 cita o Salmo 117, o verso 1.
Where the Gentiles are called upon to praise God.
Onde os gentios são chamados também, convocados a adorar a Deus.
And we could go on. Verse 12 is a quote of Isaiah 11, verse 10.
E poderíamos dizer mais. Isaías 11, 10 é citado no verso 12.
Where now the Gentiles are joining in with the Jews.
Agora os gentios estão se unindo aos judeus em adoração.
So this was no new idea in the New Testament.
Então isso não é uma novidade que aparece só no Novo Testamento.
God had always planned this.
Deus sempre planejou que fosse assim.
He had always planned to honor his son.
Ele sempre planejou honrar desta forma o seu filho.
By saving people from diverse backgrounds.
Salvando pessoas de contextos diferentes.
That Jesus did not come to be merely the savior of the Jews.
Jesus não veio para ser salvador somente de judeus.
And not merely the savior of the Gentiles.
E também não ser salvador apenas de gentios.
But God had planned all along to save diverse people.
Mas o plano de Deus foi sempre este, salvar pessoas de grupos diferentes.
To save people from every race.
Pessoas de todas as raças.
Every language.
Toda língua.
Every culture.
Toda cultura.
And then to melt us together.
Então nos derreter e nos unir.
So that together we would praise his son.
Para que juntos pudéssemos exaltar a seu filho.
Worthy is the lamb.
Digno é o cordeiro.
That's God's plan from beginning to end.
Esse é o plano de Deus do início até o fim.
He wants us to share that.
Ele quer que nós sejamos parte disto.
He wants us to live that way.
Ele quer que nós vivamos assim.
And it must grieve him.
E deve pesar seu coração.
When he sees us excluding people over issues that are not that important.
Quando ele nos vê excluindo pessoas sobre questões insignificantes, questões não essenciais.
We must not exclude those whom he has included.
Não devemos excluir aqueles que ele incluiu.
In our churches, we must be marked by that humility.
E em nossas igrejas devemos ser caracterizados por esta humildade.
Jesus Christ accepted me.
Jesus Cristo me aceitou a mim.
And I was not worthy.
E eu não era digno.
And Jesus Christ accepted you, my brother, my sister.
E Jesus Cristo recebeu a você, meu irmão, minha irmã.
And because he has accepted you,
e já que ele aceitou a você,
I accept you.
Então eu também lhe aceito.
And now together,
agora então juntos,
Let us worship him.
Vamos adorar a ele.
Let us together sing the same song.
Vamos juntos cantar a mesma canção.
Worthy is the Lamb.
Digno é o Cordeiro.
Amen.
Amém.
Amen. Amen.